Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard e é um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 11 de agosto de 2012, onde nós estamos começando um novo livro, que é o livro de Neemias. E o livro de Neemias, antigamente, ele era se dividido em dois livros, que era o livro de Esdras. Então era mais conhecido como o livro primeiro Esdras e o segundo Esdras, que esse livro anterior que nós acabamos de ler, que é o livro de Esdras, era a primeira parte, e a parte de Neemias era a segunda parte. E como que isso foi depois dividido ao longo dos tempos, foi dividido e colocado este livro como o próprio autor Neemias escreveu o livro, e alguma das partes também, se eu tenho a dizer que Esdras também fez parte na escritura desse livro de Neemias. E o livro de Neemias nada mais é que continua aonde que nós paramos no livro de Esdras. E o tema do livro fala que ele é composto de quatro partes. Nos capítulos 1 ao 7 contém a história de Neemias na Babilônia e aos seus 12 anos de governo em Judéia. Esta parte, sem dúvida, composta por Neemias, está escrita na primeira pessoa, querendo dizer que Neemias é que escrevia. Os capítulos 8 ao 10 contém um registro dos eventos sobre o encargo de Esdras e Neemias, escritos na terceira pessoa, aonde nós possamos entender que Neemias e Esdras escreveu esta parte também. E os trechos de capítulo 11 até 12 consiste de 6 importantes listas dos judeus exilados que voltaram para Jerusalém, e o trecho de 12 até o 13 contém o registro da dedicação dos muros e de certas reformas feitas por Neemias em seu segundo governo da Judéia. E o objetivo deste livro é mostrar o longo e lento processo relacionado com a reconstrução de Jerusalém e a restauração de Israel após o cativeiro babilônico, informar a respeito dos muitos problemas enfrentados pelos judeus em seu renascimento como nação e revelar como essas dificuldades foram vencidas com a ajuda de Deus. Onde que no livro de Neemias nós possamos ver uma história muito e super interessante, que aonde o rei viu o semblante de Neemias triste e Neemias abre o seu coração para o rei, e conforme aquele ato, aquele gesto, pela permissão de Deus, o rei deu autoridade e autonomia para que Neemias voltasse para a tua terra natal e reconstruísse os muros de Jerusalém, os muros do templo. E assim como nós vemos nos livros de Esdras, muitas coisas se levantaram contra, não querendo que isso acontecesse. Mas como que Deus estava no comando e Deus era o cabeça desta obra, então não tinha nada que podia parar à frente deles, que podia impedi-los de construir, reconstruir os muros da cidade santa. E é um livro bastante interessante também, que possamos ver a determinação do povo, aonde que tem Deus na frente, nada se para, tudo constrói, porque Deus está sob o controle de todas as coisas. E hoje nós iremos ler Neemias capítulo 1 até o capítulo 3, no versículo 14. Façamos a leitura, queridas, guiada pelo Espírito Santo. Estamos ainda usando a tradução Nova Versão Internacional. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir o coração que o teu servo está fazendo de dia e de noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso aos pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembro-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os regastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze o que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servi-lo o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quanto você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores da Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da resistência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei veio me acompanhar uma escolta de oficiais dos exércitos e de cavaleiros. Sambalate, o oronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando alguém estava interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias me permaneci ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém, não levá-lo nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção do Fonte do Dragão e da porta do Esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, de noite examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, ao sacerdote, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para este bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o oronita, Tobias, o oficial amonita, e Jazém, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, nos que lhes diz a respeito, vocês não têm parte neste direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas. Eles as consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre do Cem e consagraram até a morte de Ananiel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte e Zacor, filho de Inri, construiu logo adiante. A Porta do Peixe foi reconstruída pelos filhos de Azenaná. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Cós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao lado dele, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesazabael, fez os reparos. E ao lado dele, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta de Zanã foi consertada por Joiada, filho de Pazeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por homens de Gibeon e de Mispa, Melatias de Gibeon e Jadon de Meronote, locais que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ouvires, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Aramaf, fez os reparos em frente da sua casa. E Atus, filho de Asabneias, fez os reparos ao lado dele. Malquias, filho de Arim, e Azub, filho de Paate Moab, repararam outro trecho e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez o reparo no trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta de Esterco. A porta do Esterco foi reparada por Malquias, filho de Racabe, governador do distrito de Bet-Acaraquém. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 24. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que um homem não tocasse em mulher, mas... por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido paga a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no da mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vós aplicares ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e de uma maneira e de outra maneira. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Todavia, aos casados mando, mas eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se alguém um irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ela consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, ou o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhes repartiu, cada um como o Senhor o chamou, e o que ordenou em todas as igrejas. É alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Salmos, capítulo 31, do versículo 19 ao 24. Como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens. Na tua habitação os protege nas línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado, eu disse, fui excluído na tua presença. Contudo, ouvistes as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. Amei o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas arrogantes dá o que merece. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Provérbios, capítulo 21, do versículo 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Altíssimo e poderoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez lhe demos graças pelo exemplo de vida que hoje nós lemos através do livro de Neemias. Na sua tão força de vontade, sabendo que tu estava do lado deles, eles reconstruíram os muros, as portas, de Jerusalém, sabendo que muitas coisas iriam ser impedidas, muitas coisas iriam subir contra eles, mas eles não desistiram. Foram avante e começaram a construir os muros de Jerusalém novamente. E muitas das vezes, Senhor, nós estamos acabados, destruídos, e olhamos para nós mesmos e estamos em ruínas. Mas com a Tua bondade e a Tua misericórdia, Tu nos vem e fala: filho, levanta-te e anda, continua a tua caminhada, eu te fortalecerei. E isso, Senhor, nos levanta, nos anima, e possamos ficar mais corajosos. E mesmo que pessoas falam a nosso respeito, mas isso não venha nos abalar, e sim só nos fortificar mais e mais. Pai, seja nossa fortaleza, nos fortifique e nos protege pelo amor do Teu santo nome. Essas coisas nós Te pedimos e também Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o fruto do Teu amor, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.